10 horas e 35 minutos. Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 1 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Babá é presa, acusada de produzir e guardar material pornográfico em Imbituva, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A mulher de 40 anos foi presa na noite de ontem na cidade de Imbituva, aqui na região dos Campos Gerais. Segundo a polícia, os pais de uma menina de 5 anos afirmaram que havia no celular da babá, responsável pelos cuidados de seus filhos, fotos e vídeos da criança tomando banho, além de fotos de suas partes íntimas. Durante a prisão, autorizada pelo Ministério Público, os policiais apreenderam o aparelho celular da suspeita, que será enviado para a perícia. Em depoimento, a mulher afirmou que tirava as fotos e vídeos da criança, mas que seu namorado abusava sexualmente da vítima. O homem de 41 anos foi preso por estupro de vulnerável e corrupção de menores. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo Silveira. Então, babá presa, possivelmente investigação vai chegar nesse namorado também e eles irão responder por esse crime. Ação conjunta de forças policiais fiscaliza crimes ambientais na região de General Carneiro, no sul do estado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essas operações policiais têm se tornado rotina, têm se intensificado aqui na região. Ontem, a Polícia Militar do Paraná realizou uma ação conjunta com a Polícia Civil do Estado e o Instituto Ambiental do Paraná, com o objetivo de fiscalizar possíveis crimes ambientais na área rural do município de General Carneiro, que fica a cerca de 40 quilômetros de União da Vitória. A operação contou com o apoio de diversas unidades do 4º Comando Regional de Polícia Militar, principalmente no sentido de reforçar e apoiar o policiamento ostensivo e preventivo em ações de vistoria e perícia no local. Desse modo, foram obtidos como resultado apreensões de alguns materiais e veículos irregulares, bem como realizadas notificações referentes a crimes ambientais constatados, como, por exemplo, o corte, a exploração ilegal da madeira na região. No final de janeiro, o Batalhão de Polícia Ambiental, Força Verde, desencadeou uma mega operação na zona rural de General Carneiro, com o objetivo de coibir a prática do desmatamento ilegal. Naquela ocasião, duas pessoas foram presas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. E a chuva, hein? Voltou a provocar estragos, desta vez em cidades do noroeste do Paraná. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. As imagens são impressionantes. Carros praticamente submersos, água formando cachoeiras nas ruas. A chuvarada atingiu a região noroeste na noite de ontem e madrugada desta quarta-feira. Porto Rico e Umuarama foram as cidades mais atingidas. Como choveu muito em pouco tempo, a água não escoou e alagou ruas e avenidas. Em Umuarama, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos está levantando nesta manhã os estragos causados pela chuva. Dados do CIMEPAR indica que choveu em Umuarama 34 milímetros ontem. Ao longo do mês de fevereiro, foram 258 milímetros, muito além da média histórica de chuva esperada para o mês, que é de 162 milímetros. Em Porto Rico, a cheia do Rio Paraná já havia encoberto a prainha e, com o volume de chuva dos últimos dias, a cidade ficou debaixo d'água. A água do Rio Paraná invadiu a rampa náutica. Outras imagens mostram também moradores com água na cintura e carros praticamente submersos lá em Porto Rico. Num dos vídeos, motorista e passageira saem do carro pela janela com a água entrando no veículo. O prefeito de Porto Rico disse que os servidores estão nas ruas nesta manhã para mensurar os estragos, mas a cidade não vai decretar estado de calamidade. Em Querência do Norte, ali perto de Porto Rico, ribeirinhos tiveram que deixar as casas por causa da cheia do Rio Paraná. E como continua chovendo, eles ainda não puderam voltar para as casas. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. O usuário do transporte coletivo aqui de Curitiba começa o mês de março pagando 50 centavos a mais pela tarifa de ônibus. O valor foi para R$ 6,00. O anúncio foi feito no meio da tarde de ontem e o reajuste já começou a valer nessa quarta, o que pegou os usuários de surpresa.
Não sabia, não. Faz muito tempo que não pego ônibus, fiquei sabendo por você agora.
E como que você recebeu essa notícia agora?
Não, muito boa, né? Com certeza.
É um impacto considerável no orçamento no fim do mês.
Sim, com certeza. Faz toda a diferença, né? Já pesa no bolso.
Eu achei muito rápido, assim. Eles não avisaram nada, né? Então, pegou a gente surpresa.
E como isso vai impactar no seu orçamento?
Bastante. Bastante, porque o salário subiu R$ 18,00. O que, que a gente vai fazer?
Minha passagem subiu 50 no final do mês, dá uma diferença de mais de R$ 22,00.
Com certeza. O que, que vamos fazer agora? Já estamos acostumados? Eu não me acostumo. É incrível, mas a gente não se acostuma.
A urbanização de Curitiba, a Urbis, que gerencia o transporte coletivo na capital, alega que o aumento leva em consideração a variação de custos do sistema. Segundo o presidente da autarquia, o Eugeni Pedro Maia Neto, esse aumento equivale a 9% e ainda ficou abaixo do aumento dos custos do transporte, que, segundo a Urbis, acumulam alta de 13,3%.
Nós tivemos aí uma correção de 9,56%, que é justamente a variação aí do índice, do pacote, né, da cesta do IPA, que é os índices de aplicados aí ao mercado de reposição automotiva. Tivemos a variação do transporte coletivo, um custo de 13,33, e aí nós resolvemos aplicar apenas os 9,56 de reajuste, né? Que é o que é justamente, e é o que a gente acha que é possível ser pago também pelo passageiro, né?
Será que é possível? Muita gente não gostou, claro. Todo o usuário do transporte coletivo não gostou desse anúncio do reajuste, ainda mais assim às pressas, né? Foi anunciado ontem, já começou a valer a 0 hora de hoje, então muita gente pega de surpresa, como você ouviu aí. Segundo o presidente da Urbis, o maior impacto foi o aumento do diesel. A conta também considera gastos com lubrificantes, salário dos motoristas e dos cobradores e os impostos trabalhistas, além de peças, manutenção da frota, limpeza dos ônibus, das estações tubo e dos terminais, além da renovação da frota. De acordo com a Urbis, a tarifa é reajustada sempre no fim de fevereiro de cada ano. A exceção foram os anos da pandemia, 2020 e 2021, em que a tarifa ficou congelada. No ano passado, o reajuste havia sido de 22%. Por falar em aumento, subiu também, você motorista bem sabe, o preço da gasolina em todo o estado. Aqui na capital, motoristas já encontram postos vendendo combustível a mais de R$ 6,00 o litro. Vamos a Cascavel falar com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, para saber para quanto foi o preço médio do litro da gasolina por lá e como o reajuste repercute aí na região. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Sim, Curitiba teve aumento no transporte de 50 centavos. Aqui em Cascavel, o motorista sentiu também na bomba. Em alguns postos, o litro foi para 50 centavos, ultrapassando também os R$ 6,00. O preço mais baixo no município é de R$ 5,21. O empresário e membro do Paraná Petro, Roberto Pelizetti, falou dos impactos desse aumento.
Eu também acho que não deveriam ter aumentado os impostos. Acho que o governo é uma máquina de arrecadação gigantesca e eles não falam em reduzir despesas, pelo contrário, né? Aumentou inúmeros ministérios, esses ministérios vêm com seus pacotes de orçamentos, então só se fala em aumentar despesa nesse país. E quem paga isso? Quem está pagando é o seu Valdomiro aí, o taxista, é o consumidor que está abastecendo, né? O pagador de imposto nesse país é a classe pobre.
Roberto Pelizetti também disse que é preciso ter uma fiscalização maior com relação ao imposto cobrado e que o aumento dos combustíveis acima do valor estimado depende também da distribuidora em que o posto compra o combustível. Luciano.
Pelas suas informações. Câmara aprova projeto que permite que pessoas com autismo frequentem ambientes de uso coletivo com cães de assistência em Londrina. As informações com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Era uma reivindicação antiga aqui na cidade, né? Principalmente das mães de autistas, porque agora pessoas com autismo que tem na companhia os chamados cães de assistência, como um porto seguro, pode, para frequentar os locais e ambientes bastante movimentados, não vão mais poder ser impedidas de entrar nesses espaços, públicos ou privados, com os animais. A garantia consta em um projeto de lei que foi aprovado ontem, em segundo turno, durante a sessão da Câmara aqui de Londrina. A proposta segue agora para sanção ou veto do prefeito, Marcelo Bellinati, e a companhia do animal treinado, de acordo com os especialistas, é fundamental para que a pessoa com autismo fique menos ansiosa. Os cães também as ajudam a desempenhar funções que podem ser consideradas desafiadoras, como interagir com outras pessoas em alguns ambientes públicos. Os animais também podem contribuir para a interrupção de crises e colapsos emocionais. No transporte público, a pessoa com autismo, acompanhada do cão de assistência, vai ocupar preferencialmente aqui em Londrina o assento mais amplo, com maior espaço livre à sua volta ou próximo ao corredor de passagem. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.